Durante a exortação, o nosso presbítero lembrou as belas palavras de Paulo quando escreve a Tito, mostrando que nós que somos crentes precisamos ser zelosos da nossa vida lá fora. E qual é a razão disso? Quando nós consultamos as Escrituras, tanto os escritos do Velho quanto do Novo Testamento, nós percebemos que o Senhor, ele tem um povo chamado povo eleito, povo escolhido que está espalhado no meio do mundo profano. Este povo está como que perdido, adormecido. E a palavra de Deus, ela vem justamente para chamar este povo para que ele acorde da ilusão deste mundo e possa viver para Deus, aguardando o cumprimento daquilo que se chama promessas. O que quer dizer isso? Que Deus vai destruir todo este mundo como nós o conhecemos para estabelecer uma nova civilização. Não há como nós que somos crentes fugirmos dessa concepção. Se somos graves, se nós somos pessoas sérias, idôneas, se nós examinamos as Escrituras para encontrar nelas a orientação. Porque há muitos crentes que só são crentes da boca para fora, irmãos. Eles sequer têm uma Escritura. Como é que vão se guiar? Estão na igreja, mas não são nada, são vazios. São nuvens que não traz água. São túmulos que por fora são bonitos, mas por dentro estão cheios de podridão. Tem uma vida de santidade na igreja, mas lá fora vive em pecado. O crente verdadeiro, sincero, este que é a ovelha do Senhor, ele ouve o chamado do Senhor, porque o seu entendimento está acima do entendimento do homem comum, que vive apenas para as coisas da vida temporal. A preocupação do homem terreno, carnal, é apenas comer, beber, viver, se divertir, fazer sexo, ter coisas, ter poder, para poder gozar as coisas da carne. Essa é a vida do homem temporal. Ajunta para si, na esperança de que as suas bugigangas possam futuramente protegê-lo da morte, possa dar a ele uma vida estendida, como se ele pudesse ter domínio sobre a vida, irmãos. A ovelha de Deus, ela entende a vida por um outro ponto de vista. A existência nesse mundo é apenas temporal. É uma passagem rápida, como o vapor da chaleira, dizia Pedro. Aparece, daí a pouco se desfaz. É como a flor da madrugada, bela quando nasce o sol, à tarde já murchou e se foi no outro dia. Aquele que não consegue compreender a vida pelo ponto de vista de Deus, da eternidade, vive como um miserável. No dizer de Paulo, é um desgraçado, porque se nós esperamos apenas nessa vida o nosso Deus, nós estamos destituídos da graça de Deus. Isso quer dizer desgraçado, alguém que está destituído da graça de Deus, do entendimento de Deus, da sabedoria de Deus. Não são nada. A vida dessas pessoas é uma confusão, porque quem governa a vida dessas criaturas é o espírito do mundo. E o que o espírito do mundo pode trazer de bom para nós? Nada, só mentira, só ilusão, só fantasia. Por isso a vida está se esvaindo, a sociedade está sendo destruída pelo império da iniquidade. Está na televisão para todo mundo ver. O mal se enfiou em tudo quanto é lugar, está destruindo tudo que a civilização conseguiu construir. Em nome da liberdade, os libertinos estão tomando conta da vida. O espírito do mundo é tão forte que até os responsáveis pelas leis do mundo e pela sociedade estão se deixando conduzir por este espírito. Ele entrou nas igrejas, distorceu o sentido da palavra de Deus. Homens que falam sobre a palavra de Deus, mas são falsos pastores, falsos mestres, falsos padres, falsos gurus, são guiados pelo inimigo de Deus. Ensinam as pessoas doutrinas falsas e mentirosas. O Senhor disse, melhor seria que eles pendurassem uma pedra no pescoço, se atirassem no mar. Serão responsabilizados por guiar a multidão de cegos para dentro do abismo. Estamos cheios de cegos guiando cegos, diria Jesus. E nós temos que ter cuidado, irmãos, para nós não sermos levados nestas mentiras desses falsos profetas. E para isso, nós precisamos de uma escritura. Leia a escritura você, o Espírito Santo vai te ensinar. Se você quer mesmo entender o que é a vida, o que é a morte, de onde você veio, o que está fazendo aqui e para onde você vai, leia a escritura sagrada, com enfoque no Novo Testamento, para você não se confundir. Faça isso, o Espírito Santo vai te ensinar, vai te dizer a verdade, se você é ovelha. Se você não é ovelha, bem, não há nem o que conversar. Quando vier o tempo, nós vamos ver choro e ranger de dentes, nós vamos ver o mal em cada esquina, em cada casa. Quando vier o tempo, muitos procurarão a palavra de Deus como um alimento indispensável. Não a encontrarão mais. Ao nos chamar de santos, os apóstolos quiseram dizer que nós fomos separados. Separados para uma vida diferente da vida mundana. A palavra santo significa isso, nós fomos extraídos de dentro do mundo para viver com Deus. Quando a palavra da exortação fala de mulheres sérias, de mulheres idôneas, que possam ensinar as mulheres mais novas a ser boas esposas, a ser amantes dos seus maridos, a ser cuidadosas com seus filhos, essa doutrina é uma doutrina incompatível com esse tempo de pecado e de loucuras que está aí no mundo. Onde as mulheres querem trabalhar, ser dona da vida delas, querem ter produção independente de filhos, querem casar mulher com mulher, homem com homem, enfim, querem fazer tudo o que lhes dá na cabeça, achando que a vida é um lugar onde nós devemos gozar. Se for isso mesmo. No dizer de Paulo, se Deus não existe, vamos comer e beber, dormir, gozar, por que não? O problema é um cara chamado Deus. Se ele existir, há grandes possibilidades, esse mundo é uma mentira, o que os homens pensam são doutrinas mentirosas, eles criaram doutrinas que tiraram do próprio coração, para guiar o mundo, e a ciência, ela tem ajudado o homem a se perder nessas ilusões, porque o homem acha que pela ciência vai resolver todos os seus problemas. O apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, disse que viu um espírito semelhante a uma rã sair de dentro dessa falsamente chamada ciência no dia do juízo. Nós não podemos nos deixar enganar por nada que é desse mundo. Nós temos um Deus que nos guia. É pernicioso mesmo o conselho que nos dá Paulo quando escreve a Tito, que uma mulher mais velha ensina a outra mais jovem a não se envolver nas mentiras mundanas e cuidar do seu marido, da sua casa, dos seus filhos? É uma doutrina perniciosa quando Paulo, ao escrever a Tito, diz que nós que somos mais velhos, nós precisamos ser sóbrios, ensinar os mais jovens o caminho do bem, do amor, da justiça, da verdade. É perniciosa essa doutrina que ensina você a não ser um beberrão, que ensina você a viver só para sua mulher, você a viver só para o seu marido, você cuidar da sua casa, dos seus filhos. É perniciosa essa doutrina? Por acaso, a mulher, ao querer tomar o lugar do homem, será que ela não está contrariando a ordem divina? Nós não estamos falando aqui de igrejas, não, viu, irmãos? Igreja é uma coisa miúda, construída pela interpretação que cada homem dá à palavra de Deus. Nós estamos falando aqui do Deus das estrelas, que criou o universo e que sustenta todas essas coisas funcionando. A orientação está aqui, ó, nessa escritura, que é a mensagem dele para esta humanidade. Ao contrariar a ordem divina, você acha que você vai poder mesmo ser feliz? Quando seus filhos estiverem na rua, na prostituição, na droga, quando eles forem homens maus, quando eles roubarem, quando eles forem desonestos, quando eles forem espertalhões, você vai se sentir bem? Porque você não cuidou da sua casa? Porque você não quis ser uma esposa idônea? Se deixou envolver na ilusão deste mundo? Nas mulheres que estão enlouquecidas aí fora, chegam até a tirar a roupa para protestar contra qualquer coisa, não precisa de ser um protesto digno, não. Um protesto contra qualquer coisa, o que elas querem é tirar a roupa para se mostrar diante dos homens. As chamadas feministas, você vai se deixar guiar por elas? Olha na televisão as tristes figuras que elas são. Sabe o que elas são? Vocês acham que as pessoas acham bonito elas tirarem a roupa para protestar? Elas são ridículas. Elas são ridicularizadas por todo mundo. Como todas as minorias que querem acender a força dentro da vida social. Eles pensam que são aceitos, mas são ridicularizados. Isso é uma obra do diabo. Nós que somos separados, nós que ouvimos o chamado do Senhor, nós temos aqui, ó, a orientação nossa, a escritura sagrada, é por aqui que nós temos que andar. O homem que faça o que quiser da vida dele, a sociedade que faça o que quiser, os juízes que façam as leis que quiserem, os políticos que façam o que quiser, mas nós temos este livro que nos dá a orientação do que temos de fazer para termos vitória sobre este mundo. O mundo vai passar, vai passar. Políticos, juízes, leis, doutrinas, ciências, conceitos, povos, nações, línguas, tudo passará. Todos terão que curvar o seu joelho diante de Cristo na sua volta gloriosa. Ou acha que ele não vai voltar? Irmãos, nós queremos exortar-vos a assumir a vossa cidadania. Eu quero ser diferente mesmo, ser separado desse mundo aí fora. Porque ser como eles é fácil, gente. Não é verdade? Encher a cara não é fácil? Usar droga não é fácil? Arrancar a roupa no meio da rua não é fácil? Ser prostituto, ser prostituta como eles fazem, dormindo com um, dormindo com outro, não é fácil isso, irmãos? Viver na corrupção, na desonestidade, roubar em todos os níveis. É fácil roubar, é fácil ser ladrão. Trair o seu marido é fácil, não é fácil? É simples trair o seu marido. Trair a sua esposa é fácil, é simples. Qualquer um pode fazer. Dizer para viver de qualquer jeito, passear, gozar, ir não sei aonde, é fácil, irmãos. Qualquer um faz. Onde há glória nisso, irmãos? Que galardão. Isso é vida baixa. Viver desse jeito é viver como os vermes. Viver se prostituindo, fazendo o que todo mundo faz, é rastejar pelo chão. Jesus está te chamando para uma vida superior, para alguém que participa da construção de uma nova humanidade. Você está sendo chamado, você e sua casa, acorda. As ovelhas de Deus estão dormindo, acorda. O Senhor está te chamando para uma coisa gloriosa e permanente, não é para uma coisa que está se acabando. Olha para o mundo, irmãos, o mundo está se desfazendo. Quem é que pode dizer que as famílias estão seguras? Quem é que pode dizer que é possível hoje educar filhos com tranquilidade? Quem é que pode dizer que é possível construir alguma coisa hoje profissionalmente? O mundo está se desfazendo, olhe você mesmo, não acredite em mim. Para que você tenha consciência disso e diz, não, olha, eu não vou entrar nisso não. Eu tenho um Deus que me diz por onde eu devo ir. Eu vou no caminho do Senhor. Eles que digam o que quiserem de mim. É louco, é fanático, é isso, é aquilo, onde se viu, vive fora da realidade. Ainda bem que eu vivo fora da realidade. Ainda bem que eu vivo fora da realidade. Porque já vivi nela. Acha que não? Acha que eu não sei o que é prostituição? Acha que eu não sei o que é bebedice? Acha que não? Ainda bem que eu deixei essa realidade. Ainda bem. Irmãos, por mais estranho que pareça a doutrina do Senhor, é difícil falar isso nos nossos dias, mas parece estranha mesmo. Ela ensina uma coisa que o mundo está descartando. Bondade, fidelidade, amor, fraternidade, honestidade, perseverança, fé. Tudo isso está sendo descartado. Falar de uma doutrina que ensina esses princípios é uma coisa estranha. Mas sejamos estranhos mesmo. Sejamos estranhos para o mundo. Deus se agrada dessa nossa estranheza. Os irmãos podem ter certeza. Vamos examinar um texto bíblico para fundamentar. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Eu peço à igreja que me acompanhe. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Jesus havia chegado a uma cidade chamada Betsaída, e eles trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem de maneira clara. Parece esquisito que o Senhor tivesse cuspido nos olhos do cego. Mas naquela época, a saliva costumava ser usada como um meio de terapia por alguns mestres. Sem dúvida alguma, o Senhor fez muitos sinais que mostravam a sua procedência divina. Ele era mesmo o Messias, esperado por todos. Tivesse o Senhor em nossos dias, com certeza, ele faria também muitos sinais. Mas trazendo para a experiência da igreja, esta passagem, a palavra diz que o Senhor, ele precisa abrir os nossos olhos. Não vemos, não conseguimos compreender bem a doutrina ensinada pelos apóstolos. Não conseguimos entender bem qual é a mensagem do Evangelho. Estamos na igreja, mas nem sempre entendemos, porque o espírito desse mundo, ele é poderoso nas suas obras. E ele desenvolveu doutrinas que foram colocadas dentro da igreja para enganar o homem. E nós, nas nossas limitações, nenhum de nós consegue por si mesmo encontrar o caminho da verdade. Se o braço de Deus, que veio por Jesus, não fosse estendido, nós permaneceríamos na escuridão indefinidamente, irmãos. Tal é o poder que o inimigo tem sobre a vida desta humanidade. Nós precisamos de um poder sobrenatural para mudar a nossa vida, para nos mostrar com clareza as coisas. Mas, pastor, nós estamos na igreja há tanto tempo. Nós fazemos parte de uma antiga congregação. Estudamos, lemos. Irmãos, nós somos igual a este cego, cuja visão das pessoas parecia a árvores. Ele não via com clareza. O Senhor cuspiu nos seus olhos e perguntou para ele: o que vês? Vejo os homens que andam, mas os vejo como árvores. A sua visão estava embaçada. A sua visão não era clara. Ela estava embotada. Assim somos nós, que nos orientamos até agora por uma doutrina que nos deixa ver as coisas de maneira incompleta. Nós precisamos de alguma coisa a mais. Então vimos pelo inimigo? Não, Deus está nos mostrando o caminho, mas existe um véu. Jesus curou os seus olhos, mas ele não conseguia enxergar com clareza, assim como a igreja não conseguiu nos fazer enxergar a profundidade de tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Com consequências, evidentemente, para a vida temporal, e o que mais importa, com consequências para a eternidade. Irmãos, Jesus, no versículo 25, pegou o cego e disse o seguinte para ele: olha, Olha para cima. E agora? Como vês? Agora vejo com clareza. O que quer dizer olhar para cima, irmãos? Olhar para as coisas eternas. Para as coisas do Espírito. Toma da Escritura e procura nela a salvação. Procura nela a vida eterna. Procura nela as divinas respostas. É claro que ela trata de todas as questões. Mas nós não podemos procurar o Senhor apenas para tratar das coisas desse mundo, irmãos. Uma multidão de pessoas procuram as igrejas. Procura a igreja apenas para tratar das coisas terrenas. Casamentos desfeitos, mulheres abandonadas, maridos abandonados, filhos envolvidos com droga, com bebedice, injustiças de toda a ordem. O que é que nós vamos esperar no mundo? Que haja uma vida justa? Você acha mesmo que é capaz de construir num mundo desse, onde o inimigo está solto, uma vida de justiça? É claro que não, irmãos. Se você procurar a justiça do mundo, você vai ficar louco. Olhemos para a Escritura em busca das verdades eternas. Olhemos para cima, para que todas as coisas possam clarear para nós. Olhe para cima. Como vês? Vejo com clareza tudo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo à minha volta, o que está acontecendo comigo. Eu vejo agora com clareza. Porque olhei para cima, irmãos. Não é possível nós encontrarmos as verdades eternas usando a Escritura para tratar das coisas mundanas. Quando nós fazemos isso, nós nos amiudamos. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos pequenos. Nós não olhamos o todo, passamos a olhar apenas para nós. Olhe para cima e veja com clareza tudo o que está diante de ti. O Senhor o mandou para sua casa e disse que não desse informação a ninguém pelas coisas que haviam acontecido. Ao finalzinho do versículo 27, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E ele lhes disse. E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros diziam que ele era um profeta que havia renascido. Então Jesus disse a eles: e vocês? Quem dizeis que eu sou? E Pedro lhe respondeu: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E ele disse: olha, não diga isso a ninguém, porque é necessário que o Filho do Homem padeça muito e seja negado pelos príncipes e pelos sacerdotes, até que ele seja morto, ele ressuscitará no terceiro dia. Tu és o Cristo. Quando você diz: tu és Jesus, você está se referindo à pessoa de Jesus. Quando você diz: tu és o Cristo, você está se referindo ao Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Irmãos, quem nos chama? quem chegou na porta do curral e chamou as ovelhas é o Cristo. É o Filho. É o enviado. É o Messias. Esperado por todos. Menos para o mundo profano, que tem os seus dias contados. Mas nós sabemos que o Senhor vem concluir a promessa. Qual é a promessa? A Nova Jerusalém, onde os crentes poderão viver em paz. Sabe o que é Nova Jerusalém? Novos céus e uma nova terra, uma nova humanidade, um novo mundo, uma nova ciência, uma nova maneira de viver, irmãos, sem injustiças, sem violências, sem enfermidades, nada disso permanecerá. Todos esses males serão extirpados da face da terra. Mas, pastor, então a coisa tem de ser feia. Irmãos, a coisa vai ser mais do que feia. Você não pode nem imaginar o transtorno que vai ser. Você está preparado? Meu jovem, velho, mulher, homem, crianças, vem o fim só sobre os mais velhos? Ou vem sobre toda essa humanidade? Vem sobre toda essa humanidade, irmãos. A palavra de Deus, na sua linguagem simbólica, ela disse que nós precisamos estar revestidos para quando vier o Messias. Algumas pessoas pensam que nós vamos ganhar um novo corpo. Mas esta roupagem que o Senhor disse nós precisamos estar vestidos é estarmos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, preparados, fortalecidos, encorajados, animados, esperançosos, dispostos a enfrentar todas as dificuldades quando elas chegarem. E quando eu falo de dificuldades, isso significa perder parte da nossa vida, se não toda ela, a vida que nós temos no mundo, não a nossa vida carnal. O mundo passará por profundas transformações antes que chegue a Jerusalém celestial. É Cristo quem nos chama. É o Filho de Deus. Não é nada humano. Não tem nada a ver com o humano, irmãos. É divino. É dos céus. Enquanto você pode, se revista com essa roupagem celestial. Olha, vivência na igreja, estudo, reflexão na palavra, participação, vida em amor, perseverança, busca. Busca, encontrareis, bate a porta, se abrirá, espera no Senhor. As coisas de Deus não são instantâneas. Quem faz coisa instantânea é o diabo. Para termos os bens de Deus, nós precisamos mostrar que somos verdadeiros, que nós estamos interessados mesmo na sua igreja, não na nossa vida mais, percebe? No primeiro momento, buscamos a igreja porque precisamos arrumar algumas coisas que estão fora do lugar. Não ganhamos, não temos, não sabemos como fazer, estamos com medo, parece que nada vai dar certo. Buscamos a igreja no primeiro momento para que Deus possa resolver essas querelas. Seja bem-vindo. Mas existe um pouco mais à frente aquilo que nós precisamos nos interessar. É ali que você deve entrar. Lá no templo de Salomão havia um lugar chamado pátio, onde ficava o povão, os alpendres, o pátio. Aí havia, a seguir, um lugar reservado aos sacerdotes, aonde o pessoal não entrava. E havia um outro lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. É um símbolo uma imagem simbólica da casa do Senhor e dos interesses dominantes. Todos são bem-vindos. Entramos no pátio para pedir ao Senhor que cuide das bugigangas da vida temporal, sem problema. Mas, irmãos, que tal subir ali onde estão os sacerdotes? Que tal participar da construção da Jerusalém? Olha, para subir lá antigamente você precisava ser ordenado. Depois de Cristo, não. Você pode subir, mas você precisa querer. Não temos como te obrigar. Você precisa querer. Quer subir? Quer mais? Dizem que ele rasgou o véu lá naquele outro lugar onde só entrava o sumo sacerdote. Dizem que ele rasgou o véu e chamou a nós e diz: entra aqui no Santo dos Santos. Não é para ficar lá onde está o sacerdote só não. Você pode entrar mais dentro da casa do Senhor se você quiser, irmão. Os irmãos percebem? As coisas desse mundo são fáceis de serem resolvidas, irmãos. É coisa muito simples. A questão é que você precisa acordar para uma realidade além das árvores que andam. Está além. Entra lá para saber dos mistérios de Deus. Exerce o seu sacerdócio, homem, mulher, jovem, velho. Distribua o bem, o amor, a quantas pessoas você puder. Faz isso. Estes são os tesouros eternos. Esse o ladrão não rouba. A ferrugem não consome. A traça não corrói. Ajunte para você este tesouro. É só o que a gente leva daqui, irmãos. É só. As demais coisas, elas desaparecem. Cristo nos chama. Tu és o Cristo. Pedro, no versículo 32, começou a repreender o Senhor. Não que Pedro chamasse a atenção do Senhor, mas por amar o seu mestre, ele gostaria de preservá-lo do sofrimento. Jesus disse: olha, você não está entendendo muito bem o que eu tenho de passar. Dizendo, inclusive, que o espírito do diabo estava ali por trás dele, querendo desviar a sua atenção. Pedro, o inimigo entrava em Pedro para desviar a atenção daquilo que Jesus precisava fazer. Teríamos nós alguma tarefa a fazer pelo Senhor? Ou não? Será que não temos um jovem imbuído de uma tarefa, investido de uma tarefa divina? Uma mulher, dona de casa, um senhor de cabelos brancos? Será que não fomos desviados do caminho? Se o diabo entrava no Pedro para dizer a Jesus: olha, cuidado com você, você precisa cuidar melhor de você, porque você vai sofrer. Jesus dizia para ele: olha, vai embora, afasta-te de mim. Não compreendes as coisas de Deus. Você compreende muito bem as coisas do mundo. Olha bem aí o que diz do versículo 33. Veja o que o Senhor diz, que você, Satanás, compreende as coisas que são dos homens, mas não compreende os planos de Deus. Cuidado, viu, irmãos? Toma cuidado, viu, irmãs? Ele vai entrar no coração de alguém e vai tirar você do caminho. Ele tentou o nosso Senhor. Não vai vir nos tentar? Não há profetas entre nós? Não há ministérios? Não há ministros da exortação, da cura, do ensino, da profecia? Não há entre nós? Há entre nós profetas, mulheres e homens que podem fazer a obra de Deus, orientando, curando, exortando, libertando pessoas dos vícios, da prostituição, de tantas coisas tristes. Não estão desviados? Alguém não te deu um conselho bom? Percebe o conselho bom do diabo? Olha, você não acha que você não precisa cuidar melhor da sua vida? Foi isso que Pedro disse para Jesus, em outras palavras. Você vai sofrer. É claro que nós vamos passar por tribulações por causa de Cristo, irmãos. Mas seremos glorificados. Seremos contados entre os escolhidos. Não basta ser bom, viu, gente? Essa coisa de a pessoa passou a vida inteira sendo boazinha com fulano, com ciclano. Essa bondade foi feita em nome de quem? Não, era bondade só, era amor só. Amor só não serve. Bondade só não serve. Não basta o homem ser bom. O homem precisa ser bom em nome de Jesus. A justiça não serve para nada se não for a justiça de Deus. Qualquer obra que não seja feita em nome do Senhor não serve. Irmãos, olha, eu tenho visto pessoas começarem a servir na igreja e se desviar do caminho por causa do diabo. Um amigo, entre aspas, ou uma amiga, entre aspas, vem com uma conversinha dizendo, olha, você está exagerando, hein? Cuidado, é um perigo. É um perigo a igreja, você pode se tornar uma pessoa fanática. Não posso ser fanático por Jesus? Pelo Corinthians pode, né? Pelo São Paulo pode. Mas por Jesus não pode. Ah, entendi. Enganador, mentiroso. Entendi qual é a sua. Não se deixe enrolar por algum pretenso amigo. Irmãos, já estou perto dos 60 anos de idade. Vocês não podem imaginar quantos amigos que eu tive antes de eu me tornar crente. As coisas que eu fiz e as coisas que eu conheci. Quando eu me tornei crente, eu recebia muitos convites para jantar, para passear, dos meus amigos. E eles me diziam que aquilo ia passar. Eu queria falar de Jesus para eles. Da eternidade, da Escritura, do Espírito Santo, de como é bom nós vivermos com o Senhor, de como é bom ser honesto, ser fiel, ser amoroso. Eles diziam, isso passa. Graças a Deus não passou, permanece até hoje. Sabe quantos amigos desses que eu tinha antes de eu me tornar crente, que continuam amigos meus? Nenhum. Nenhum. Todos eles foram embora. O que eles estão fazendo? Enfiados na vida mundana. Nenhum mais me ligou para saber como eu estava, ou para me convidar para um jantar. Jantar com crente, se o sujeito for do mundo, é muito desagradável, porque o crente fica na cabeça dele falando de Deus. Eu quero lá saber de Deus, eu quero saber de dinheiro, eu quero saber de passeio, eu quero saber de sexo, de farra, de folia. É isso que eu quero saber, eu quero saber de Deus, de evangelho. Gente, não é triste uma coisa dessa? Não é triste uma coisa dessa? Os nossos amigos são os amigos de Deus. Se não é amigo de Deus, não é meu amigo. Por que que eu vou sentar com o sujeito na mesa para comer com ele? Irmão é irmão da igreja. É irmão de Jesus. Família é a família de Cristo. Lembra quando o Senhor disse assim, quem é minha mãe? A mãe dele e os irmãos dele procuraram o Senhor correndo porque pensavam que o Senhor tinha perdido o juízo. Num universo um pouco menor, como me chamaram para dizer, olha, isso vai passar. Eles pensavam que Jesus tinha ficado maluco. E foram ter com ele. O Senhor estava ensinando um grupo de pessoas a andar no caminho e eles vieram dizer: Senhor, sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Ele disse: quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? São esses que fazem a vontade do meu pai? É um pouco forte, não é mesmo? Jesus está pregando para você abandonar seus pais? Não. O mandamento diz que nós temos que honrá-los. Mas existe a família consanguínea, a quem nós devemos honrar mesmo, para exemplo de todos, é a família do Espírito. Essa é a que permanece. Eu preciso provar? Não tem necessidade de provar. As famílias estão se desfazendo. Todos os dias nós temos testemunhos de que pais não amam filhos, de que mães não amam filhos, de que filhos matam os pais. Que amor é esse? Que família é essa? Precisa de eu provar? Não precisa. Liga a televisão. É a boca do mundo. Liga lá, você vai ver o mundo de fora a fora. Nós somos da família de Deus. Se somos. Paulo dizia sempre isso para os crentes daquela época. Se é que nós temos conhecido a Jesus, se é que nós temos o Espírito de Deus, se é que temos. Há dúvidas? Há dúvidas. Infelizmente, há dúvidas. Chamando para si a multidão, verso 34, o Senhor diz o seguinte: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha. Qualquer que quiser me seguir. Que cruz ele está falando, irmãos, senão o peso das nossas tribulações? A pior coisa do mundo é a pessoa querer ter uma vida sem dificuldades. Que é a doutrina do mundo. O mundo gostaria que você vivesse uma vida boa, sem dificuldades. Essa é a doutrina geral. Na doutrina da igreja não tem isso, não. As dificuldades são importantes para o nosso crescimento espiritual. Para o nosso credenciamento. Como que eu ajo diante das dificuldades, tendo conhecido a palavra de Deus? Porque sem ela eu sei como você age. Sem a palavra de Deus eu sei o que você vai fazer, não precisa nem me contar. Como você age diante das dificuldades com a palavra de Deus na mão? É isso que interessa. Tome a sua cruz. Jesus não diz: me dá a sua cruz. Você entra na igreja com a sua cruz. E o Senhor te dá força para carregar a cruz, conforto. Não diga: olha, Senhor, houve um problema lá em casa, eu recebi um filho que infelizmente me dá um trabalho danado. Talvez aí no céu alguém tenha se equivocado. Não se equivocou. O filho é aquele mesmo que você tinha que receber. Ah, aquela menina faz isso, faz aquilo, se prostitui, enterra a idade. Eu acho que tem alguma coisa errada no céu. Não tem. É aquilo mesmo, aquela filha que enviou para você ver o que vai fazer com ela. Mas, Senhor, não dá para dar uns filhozinhos bons? Não, não, só depois na Nova Jerusalém. Vai nascer todos os filhozinhos bons. Na Nova Jerusalém não vai nascer mais criança que vai dar trabalho. Vai ser legal, hein, irmãos? Mas, por enquanto, nós temos que receber os filhos que Deus nos dá e cuidar deles direitinho e administrar toda a dor de cabeça que eles produzem. Estas são as nossas tribulações. Não tem nada errado. Então, pega a sua cruz, coloca no teu ombrinho e trata de caminhar com Jesus. Não reclame, não. Ah, a parte financeira está difícil, isso, aquilo e tal. Está passando fome? Não, não é isso, não. Está tudo certo. Mas o quê? Mais nada. Não tem comida na geladeira? Tem. Não, todo dia você não está comendo com seus filhos? Não estão dormindo bem? Está dormindo direitinho. Tem ar-condicionado? A maioria tem. Então o que você quer mais? Ah, eu queria mais. Mais o quê? Mais nada, irmãos. Mais nada. Deixe de reclamar. Viva o teu dia dando conta das obrigações desse dia. Cada dia tem o seu mal, dizia Jesus. Então, amanhã eu vou cuidar das tarefas do amanhã. E que vai ser terça-feira? Não sei o que vai ser terça-feira, irmãos. Tenho nem ideia. Quando chegar terça-feira, eu vejo o que eu faço. Porque eu tenho um Deus que vai à frente de mim, tomando providências, ou não? Porque eu entrei na casa do Senhor, peguei minha cruz, estou carregando minha cruz. Será que a nossa cruz é tão pesada? Vamos fazer uma reflexão. Alguém lá em casa com doença ruim, morrendo? Ninguém. Todo gordinho, bonito. Irmãos, quantos carros nós temos em casa? 2, 3, 4, 5 carros. Casa própria? A maioria daqui tem. Se não todos. Bonitos, olha, eu olho para a igreja e só vejo gente bonita. Olha que povo bonito. As mulheres arrumadas, os homens tudo arrumadinho. Olha que beleza, irmãos. Gordinhos. Nós temos falta do quê? Que cruz é essa que nós carregamos? Ah, irmãos, não sofremos ainda. Não sofremos ainda. Mas o Senhor tem sido bom, misericordioso. Ele quer dizer, olha, caminha comigo trazendo os teus problemas, o que você pensa que são problemas. Vem comigo. O Senhor vai promovendo a vida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo promove a vida. Vamos na casa do Senhor com alegria. Hoje é dia de eu ir à casa do Senhor. Minha alma está contente, está alegre, porque eu vou conviver com a Santa Palavra. O Espírito Santo vai vir, vai me abençoar. Eu vou sair alegre, animado, para enfrentar os dias vindouros. Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo. Abra mão dos teus interesses pessoais. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. O Senhor está falando que nós não podemos deixar a nossa vida terrena, temporal, tomar conta de nós. Não tenho tempo para ir à igreja, mas e para a vida? Bom, para a vida eu tenho todo o tempo. Quanto tempo? Dormir? 6, 7 horas, todo dia, para o sono. Comer, pelo menos uma hora todo dia dedicada à comida. Tem alguns gordinhos aí que dedicam um pouquinho mais, não é? Trabalhar, em média, 8 horas por dia de trabalho. Passear, todo final de semana nós passeamos. Vamos ao shopping? Quanto tempo ficamos no shopping? Mais de uma hora, 2 horas no shopping? Vamos ao cinema? Vamos no McDonald's? Vamos não sei aonde? Quanto tempo nós dedicamos à vida? Quase todo o tempo. E a igreja? 1 hora na igreja. Ai, mas é difícil, hein? O pastor fala, fala, não acaba nunca. Meu Pai Santíssimo, como nós somos simples. Como nós gostamos do pátio, nós queremos ficar no pátio. O negócio de sacerdócio deixa para os outros. Vamos aqui no pátio, é bom, a gente conversa, se diverte, tudo bem. Não é, irmãos? Mas quem puder ouvir o Senhor, venha com Ele, tá bem? A seara é grande, mas trabalhadores são muito poucos. É muito importante a gente perder um pouquinho da vida para nós termos a vida eterna. E Jesus mostra o quanto isso é fundamental. Ele disse, olha, o que pode aproveitar o homem se ele tiver todo o mundo, mas perder o futuro da sua alma? O Senhor deixa claro isso. O que adianta você ter todas as coisas que existem no mundo e depois a sua alma se perder na eternidade? Não encontrar o seu lugar, o seu caminho. O que não daria o homem para resgatar a sua alma? Mostrando a gravidade da vida. E para concluir, o Senhor fala aqui de testemunho. Tem muita gente que tem vergonha de falar que é crente. Embora existam maus evangélicos, nós precisamos dizer que nós somos crentes evangélicos. porque andamos nos caminhos de Jesus Cristo. Não vamos nos envergonhar. Vamos dizer aos homens quem nós somos. Nós somos crentes, evangélicos, andamos nos passos de Jesus Cristo, o Nazareno, o Cristo de Deus. Não bebemos, não fumamos, não somos dados à vida mundana porque somos crentes. Algumas pessoas vão te olhar atravessado, vão virar o rosto, vão dizer, haha, fizeram isso com Jesus. Mas diga com todas as letras, porque quando o Senhor vier na sua glória, quando Ele voltar para estabelecer o novo mundo, a nova ordem, se nós nos envergonharmos dEle, Ele se envergonhará de nós. Não entraremos. Você quer ficar de fora? Ou você quer fazer parte? Vamos dizer em alto e bom som a esta geração adúltera e pecadora: nós somos do Senhor. Amém. Espero que toda a igreja seja do Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde nas suas misericórdias.